nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado.
A gente pode discordar.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
Esta
é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde. Meio-dia 1. Estamos começando o Camisa 10 desta quinta-feira. Hoje é dia de...
Seleção Brasileira, boa dia tarde, de Brasil em campo. Boa tarde, Márcio Espípulo. Se tem Seleção Brasileira em campo, se tem futebol, tem o quê, Espípulo?
Tem Jovem Pan.
Tem Jovem Pan.
Ah,
e hoje,
pai.
A partir das 8 horas da noite, teremos uma super cobertura. Porto Alegre, Arena do Grêmio. O Nilson César vai transmitir aqui na Pan, ao lado do André Ranieri, do Flávio Prado, do Mauro Betti, do nosso Márcio Espímpolo, de toda a seleção de esportes da Jovem Pan, no AM 620, FM 100,9. E você vai curtir também no jp.com.br, vai lá na bandeirinha de Brasil e Paraguai. Vamos lá, Brasil! Vamos rumo! Mais uma conquista de Copa América.
Tá xarope.
Tudo bem, Bruno Prado?
Tudo bem, beleza, tudo em paz.
Brasil ganha fácil, passa com tranquilidade.
Ah, eu acho que ganha, fácil não, acho que não vai, acho que pode ter alguma dificuldade, mas acho que o Brasil é favorito com uma certa folga aí.
Com alegria?
Sim, deve ganhar.
Vou emprestar a piadinha do Espímpolo. Qual a empolgação para Brasil e Paraguai, Bruno?
Ah, mais ou menos.
Não, vai, mas...
Pelo menos sorri.
Forte, vai, Bruno.
Já sorri. Não, é legal, acho que vai ser um jogo bom, vai ser bom. Acho que o Brasil deve ganhar uns 2-0, assim.
Também,
né? Acho que vai ser um jogo legal. Agora começa uma fase mais divertida da competição, né? Primeira fase eram 12 para passar 8, né? Então tinha muito jogo ali que não tinha tanto peso. Agora não, agora é mais legal.
E com 2-0 você vibra, né, Bruno Prado?
Ah, sim.
Por exemplo?
Parabéns para quem ganhou, porque eu não faço parte do time.
Genial. Você faz parte da nação.
Eu da nação sim, mas o time de futebol é outra coisa, tem nada a ver com o país.
Você é do Brasil.
Não, mas o time de futebol não tem nada a ver com o país, é um time de futebol, como qualquer outro. É um time. Se junta, são todos do mesmo país, mas é um time, não tem nada a ver com a nação.
Acabei de perguntar, Ricardinho, como é que ele... Não quer.
Calma,
não.
Ele tá guardando energia pra
pro
noite,
jogo, claro.
Entendeu? Meio de 4!
E você, Fausto Favara, com 2-0?
Pra felicidade pura.
É?
Imagina, que isso. Vou gritar junto com o Nilson. Lá de casa.
Aí é
vou lá na sacada e vou gritar, entendeu?
É,
vai
beleza.
Pular junto.
Com aquela vista, né?
Coisa linda, coisa maravilhosa. Vou estar em São Paulo,
Esse é meu pai, esse é meu garoto.
Vamos lá, Espírito, lá é melhor, Espírito.
Esse é meu pai. Vamos pro intervalo, Favara.
Fala pra ele, é melhor.
É mano. Melhor, vamos lá.
Intervalo, Favara. Já voltamos com muito mais pra você num dia pra lá de especial. Dia de Brasil. Emissora de rádio.
Emissora de rádio do Brasil.
Todo mundo vai vibrar com a gente.
gente.
Meio-dia e 7, este é o Camisa 10, Favara.
Meio-dia e 7, hoje 9:30 da noite tem Brasil e Paraguai em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.
Eu que narro, Favara.
Nilson César vai narrar com toda a seleção de esportes da Jovem Pan, André Ranieri, Mauro Betti, Flávio Prado, Márcio Espínpolo, enfim, toda a seleção de esportes.
Perdeu, tá
da
fora.
Jovem Pan, então.
Esse
perdeu,
é o problema
tá
agora,
fora, hein? Mas não iremos perder de jeito nenhum. E tá frio em Porto Alegre, viu? E o frio atrapalha a condição do gramado, viu, André? Que já não tá boa lá na Arena do Grêmio. Com um frio, estavam 6, 5 graus agora em Porto Alegre. Diga lá, meu cara André Galera, tudo em paz?
6 graus. Fala Fausto Favara, é Márcio Espínpolo, Bruno Prado, amigos aqui do Camisa 10. Nilson César estará encapetado hoje, com certeza, nesse confronto entre Brasil e Paraguai, quartas de final da Copa América, partida que acontece na Arena do Grêmio às 9:30 da noite. O Brasil não terá o Fernandinho, né? O Casimiro estava fora já, suspenso com o segundo cartão amarelo. O Fernandinho seria o substituto, mas não está com as condições ideais de jogo. Por isso, Alan será o titular do técnico Tite na partida de logo mais. Essa será a única mudança do Brasil em relação à equipe que goleou o Peru. Aliás, vamos ouvir alguns personagens aqui da seleção brasileira que conversaram com a imprensa nas últimas horas. Começando pelo Arthur, né? Ele vem jogando bem, vem sendo elogiado.
Foi um dos melhores no final de semana.
Foi um dos melhores contra o Peru, um dos jogadores, o jogador que mais sofreu faltas.
Depois de mim, foi um dos melhores.
É verdade.
O André, o Arthur deu a entrevista, porque tá seguindo essa sequência aí dos clubes que vestiram a camisa, mas eu colocaria o Everton. Pô, o Everton joga no Grêmio, já que é pra homenagear o time, então, a arena que você vai jogar, bota o Everton, que tá comendo a bola.
É, mas acho que aí não quiseram também desagradar aos outros que vão à arena, não sei. Sei lá. Pode ser.
Pegaram um ídolo de cada equipe.
Sim, sim. É, às
a
vezes
lógica
tem isso.
Seria o Everton.
Como ele ainda joga, como ele ainda joga lá. Talvez pode o torcedor ser. Do Internacional.
Vai ter aquela pergunta, mas sabe por quê?
Não, mas você sabe que não tem muita lógica, porque o Cássio deu entrevista na Arena do Corinthians quando teve amistoso. Então não tem muita lógica.
Vaiado.
Mas o ideal Cássio, seria Fagner. Meter o Everton pra
não, aliás, na Arena do Corinthians não.
Jogou Marquinhos.
É, isso aí, foi o Marquinhos. Mas no Morumbi ele foi vaiado.
Vocês, como repórter, eu mais perguntar ao Everton ou ao Arthur?
Ah, os
a
dois.
A gente pergunta pra qualquer um,
Fábio. Não, vocês são capazes de perguntar pra qualquer um, que vocês dois estão brilhantes, repórteres.
Então,
entendeu?
Vou fazer o seguinte, Fausto Favara. Vamos colocar uma sonora do Arthur, que conversou com a imprensa, e depois a gente coloca uma do Everton.
Boa,
pode ser?
Entendeu?
Então, pra te agradar.
Muito obrigado. Põe do Alisson também, que é do Sul, se você quiser.
Isso.
Entendeu?
Do Tite também, é do Sul, a gente põe mais tarde.
Escolhe,
também.
Fausto.
Pode ficar
então,
tranquilo.
Então, vamos lá. Aqui você manda. Favara.
Então, vamos lá. A pedido de Fausto Favara, vamos ouvir Arthur, volante do Barcelona. Ele conversou com a imprensa nas últimas horas. E falou o que o Brasil, o que ele principalmente tem que fazer diferente para furar essa forte defesa paraguaia.
Então, eu acho que não só eu, né? Acho que quem for fazer jogar comigo como volante, até eu sobrecarrego também um pouquinho os zagueiros, que vai ter que tentar achar esse passe um pouco mais entre linhas. Mas enfim, sabemos que como a equipe joga, estudamos bastante. E creio eu que temos que continuar seguindo o que a gente treina, né? Que são passes em profundidade, passes furando a linha do adversário. E creio que no jogo de amanhã vai ser muito importante isso também.
Aí então a participação do Arthur, né? Arthur que será titular ao lado do Alan, a dupla de volantes do Brasil na partida de logo mais diante do Paraguai. Você pediu o Everton Cebolinha.
Boa!
Então o Everton Cebolinha fala sobre...
É internacional, agora Onion Rings, agora agora o mundo conhece.
Isso, é Little Onion Rings, né? O Everton Cebolinha, ele fala sobre jogar na Arena do Grêmio, agora vestindo a camisa da seleção brasileira.
Um estádio que eu já conheço, né? Passou anos da minha vida ali, com certeza a torcida vai nos apoiar, tem acompanhado aí que os ingressos já estão se esgotando e com certeza a gente vai ter o apoio total da nossa torcida.
Então a participação do Everton Cebolinha e para finalizar, a participação do Tite, né? Também conversou com a imprensa nas últimas horas e ele falou sobre o gramado da Arena do Grêmio. Foi o Messi já reclamou do gramado da Arena do Grêmio, que não tá legal, o Suárez também, o Félix Sanches,
o
treinador do Catar, o Renato Gaúcho há séculos reclama do gramado da Arena do Grêmio, muita gente até criticava o Gaúcho por isso.
Também tem show lá, né?
Também tem show, é verdade.
Ele aproveitou em bala, você viu?
Sim.
Tá vendo? Eu avisava.
Agora ele não tá sozinho, né? E o Tite falou sobre isso, a conversa que ele teve nos bastidores da CBF sobre a má condição do gramado da Arena do Grêmio.
Fernandinho ia jogar tendo nas suas condições normais e naturais. Não está na sua condição normal e natural. Preparado estava, como teve em outros momentos, inclusive na República Tcheca, de jogou Alan e Arthur. Você está lembrado? Sim, sim. Juntos. Então, ela teve essa preparação de todos.
Aí então, o Tite, na verdade, falando por que da escolha do Fernandinho, né? Por que da escolha do Fernandinho, aliás, a escolha do Alan, a escolha do Alan. Porque ele não escolheu o Fernandinho e sim ele escolheu o Alan.
Anteontem ele tava com o joelho enfaixado, né, André, no treino.
Sim,
né,
ele sofreu um entorce no joelho, tá treinando, né, tá tentando se recuperar a tempo, as condições físicas não são as ideais e por isso o Fernandinho fora não será o substituto do Casemiro e sim o Alan, né? Alan e Arthur será a dupla. Agora sim, dá pra chamar, vamos ouvir o Tite falando sobre as condições ruins do gramado da Arena do Grêmio.
A respeito de gramado, na segunda-feira e na terça-feira, estivemos eu e o Edu e eu conversei com a Francine. E por uma questão de lealdade, eu falei tudo o que eu tinha que falar para ela. E o Edu falou para o Rogério, presidente Rogério Caboclo, todas essas situações a gente externou diretamente a eles. A partir daí, faço minhas palavras do Arthur. É ir pro jogo.
Ah, então o Tite, né? O Arthur também tinha falado sobre isso e o Tite foi mais ou menos na mesma linha. Não tá feliz, claro, mas isso não pode ser desculpa. O gramado vai ser ruim pro Brasil, vai ser ruim também para o Paraguai.
Não é um brejo, né?
Exatamente, dá pra jogar.
Que você vê aí em Copa do Brasil jogar, mas pra quem já sabe que vai jogar Copa América há um tempão, tinha que ter cuidado melhor, né?
Sem sombra de dúvidas. O provável Brasil praticamente confirmado, né? Porque o Tite, ele confirmou o trio de ataque formado por Gabriel Jesus, Cebolinha e Roberto Firmino. Confirmou também a entrada do Alan. Então o Brasil, que
tem segredo, né?
Não tem segredo, que deve ser confirmado daqui a pouquinho, tem Alisson no gol, o Dani Alves na lateral direita, Marquinhos, Thiago Silva e o Felipe Luiz.
Ô,
na
André,
lateral
esquerda. Só em cima do Felipe Luiz, o Marcelo deu uma entrevista ao Sport TV e ele destacou a vontade de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Mostrou mais ou menos um inconformismo de não ser convocado, né? Muitos falam que ele não está sendo convocado por causa de uma situação que já teve também no passado, dele se negar a vir para um jogo, enfim. Mas ele, pra mim, seria o titular da seleção brasileira. E ele se mostra interessado em voltar a vestir a camisa da seleção brasileira.
Os caras passam por cima, pedem passagem,
é um preço. Então, é complicado.
Mas é ótimo jogador.
Eu vou completar a escalação. O Bruno pode falar melhor sobre isso, mas o Felipe Luiz vem sendo um dos principais jogadores da seleção brasileira. Então, só pra fechar a escalação:
Alisson,
Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz. Aí a dupla de volantes, né? Será uma dupla de volantes hoje. O Alan e o Arthur. O Coutinho com mais liberdade e o trio de ataque do Brasil será formado por Gabriel Jesus aberto pela direita, o Everton Cebolinha pela esquerda e o Roberto Firmino mais uma vez no comando de ataque.
Abraço, André.
Valeu, abraço.
Te agrada o time, a opção na ausência do Fernandinho é a melhor.
Sim.
E do campo a gente já falou ontem no Esporte em Discussão, nesses últimos dias, as críticas em todos os estádios aqui, né? Raras exceções, o que O Diogo fala que o Pedro vai falar do Paraguai, então você vai fazer
perfeito.
O combo.
O jogo todo.
Bruno Prado. Boa tarde, Pedro Marques.
Ímpolo, amigos desse Camisa 10, o Paraguai vem para o jogo de hoje com uma marca negativa, também uma marca positiva. É aquela história, né, Espímpolo? Notícia boa, notícia ruim? Qual que você prefere ouvir primeiro? Normalmente nesses casos.
Sempre a boa.
Sempre a boa primeiro, então vamos lá. O Paraguai eliminou o Brasil em 2011 e em 2015. Não, para a seleção do Paraguai é boa.
Ah,
né? Uma boa notícia.
Agora entendi.
Eliminou o Brasil em 2011 e também em 2015, ambas as vezes nas penalidades. Mas a notícia ruim para o técnico Eduardo Berrizzo, também para o Paraguai, é que a equipe paraguaia tem um retrospecto muito ruim nas Copas Américas. Já faz 4 anos que não vence uma partida, são 10 jogos aí sem nenhuma vitória e se classificou com a pior campanha desta edição, com apenas 2 pontos, 2 empates e o Paraguai avançou às quartas de final. Ontem, Miguel Almirón e também o técnico Eduardo Berrizzo atenderam a imprensa e o meia falou sobre a qualidade dos jogadores do Brasil, mas também elogiou seus companheiros.
Nós vamos entrar a fazer nosso trabalho, a tratar de estar compacto abajo para poder salir de contra. Todos saben que Brasil es un gran rival con grandes jugadores, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro también para poder lastimarnos.
E o técnico Eduardo Berrizzo se mostrou muito preocupado com o Brasil. Ele, que é um técnico estudioso, disse que estudou bastante a equipe do técnico Tite e disse que vai sim se defender hoje. Vamos conferir o que disse o Eduardo Berrizzo.
Siempre le prestamos mucha atención a las cualidades tanto colectivas como individuales de nuestros rivales. Intentamos emparejarnos y equilibrarnos en esas cualidades. En estos días hemos esperado la recuperación de futbolistas y mañana decidiremos el equipo, imaginando un equipo que pueda defenderse con exactitud, defenderse con agresividad y armar ataques peligrosos, verticales y rápidos. Somos un equipo que tiene esas cualidades ofensivas y que mañana tendremos que probar nuestra posesión de la pelota contra un rival que inmediatamente tras pérdida intenta quitar y que debemos apostar por jugar. Nos espera un partido de mucho ritmo, un partido de mucha intensidad física para equiparar al ataque de nuestro rival y estamos listos para ejecutar nuestro plan.
Tá, então, o técnico Eduardo Berrizzo, também o meia Miguel Almirón, que está sendo especulado na equipe do Real Madrid. Ele, inclusive, ontem na coletiva despistou um pouco, né? Disse que não chegou, por enquanto, nenhuma sondagem, nem, também nenhuma proposta da equipe do Real Madrid, mas nessa janela aí, muitas especulações vão ganhando força. O Paraguai de amanhã, que não tem nenhum desfalque, o técnico Eduardo Berrizzo não tem dores de cabeça para escalar a sua equipe, que vai entrar em campo com Gatito Fernandes, Iban Pires, Gomes, Balbuena e Arzamendia. No meio de campo, Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Matias Rojas e Derlis Gonzalez. Na frente, a duplinha Miguel Almirón e também Oscar Cardoso. Lembrando que o Gatito Fernandes é pegador de pênalti, hein? Se pintar pênalti hoje, a chance do Brasil se dar mal é grande. E temos Oscar Romero no banco de reservas. E o Espímpolo sabe, né? Se tratando de Romero,
esse é o irmão,
perigo,
né?
Constante.
É, esse é o irmão dele.
É perigo constante, independente do Romero, né?
Tá no sangue.
Tá falando, tem um abraço, Gatito Pedro, de um lado, tem Alisson do outro, dois grandes goleiros, dois gatos, tomara. Falar, né? Como é que é?
Pensei que você ia falar que são dois gatos.
Isso é você quem está dizendo, né, Márcio Espímpolo? Meu caro Bruno Prado, e aí, Bruno? Informações do Brasil, informações do Paraguai. O que você espera da partida dessa noite, Bruno?
O jogo em que o Brasil vai ter que mais uma vez furar retrancas, se bem que o Eduardo Berizzo não é um técnico tão defensivo, Paraguai ficará mais atrás, porque é o Brasil que está em casa e que vai ter a bola. Mas a defesa paraguaia, apesar de ter bons valores individuais, ela ainda não se comporta tão bem como o conjunto, como a da Venezuela, por exemplo. Até porque o Berizzo assumiu outro dia e, como eu falei, ele não é um cara tão defensivo. Ele é um cara que, nos clubes que ele dirigiu na Espanha, inclusive, ele tentava jogar de forma mais ofensiva. Ele assumiu faz poucos meses essa seleção. As opções do Tite, o Alan era o natural, sem o Fernandinho. O Alan tem outra característica. O Brasil perde um pouco na marcação e no jogo aéreo, mas ganha em aproximação ao ataque, né? O Arthur, ele é um cara que não chega tanto à frente. Eu gosto mais do Arthur iniciando a jogada de trás, como ele vai fazer. E o Alan é um cara que vai sair um pouquinho mais. O Alan apoia muito pelo lado direito, também entra na área quando vê um espaço. Então eu gosto. Eu acho que Arthur e Alan é uma boa dupla. Dois volantes que sabem jogar e que se complementam nas características. Um gol cedo facilita muito as coisas. No emocional ou na parte tática, vai ter mais espaço e vai jogar mais tranquilo. Mas eu acho que o Brasil tem toda a condição de vencer. Eu não vi desespero nos jogos em que não saiu gol cedo. Teve dificuldades, porque o time ainda sofre para furar retrancas. Mas desespero em nenhum momento eu vi dessa seleção, mesmo nos momentos mais difíceis.
Ô Bruno Prado, você trabalhou com o Nelson Rubens já, né?
Sim.
Já, né?
Na mesma emissora, né? Não fazia o mesmo programa que ele, né? Mas era na mesma emissora, lá na Rede TV.
Enquanto a seleção brasileira se prepara para a sequência da Copa América, Neymar se recupera de lesão, curte a noite e os jornais aqui de fofoca e tal colocam aqui que Neymar teria trocado beijos com herdeira bilionária em festa de Vinícius Júnior. O Neymar encerrou a noite em grande estilo, comemoração do aniversário, essa coisa toda, não saiu do 0-0, tô lendo que tá aqui, hein? Teria trocado beijos quentes com uma estudante de engenharia, não vou falar aqui o nome da moça, tem um vídeo aqui até falando da malhada que eles teriam dado, mas eu não tô vendo é nada no vídeo, que não dá pra ver nada. A Cata é carioca, herdeira de uma empresa de cartões de créditos, avaliada em bilhões de dólares, rica, poderosa, sarada, conhece o Neymar, essa coisa toda. Então o Neymar teria feito isso durante a noite. Parabéns.
E tem uma outra nota aqui com relação ao Neymar. Ele estava numa festa à tarde, meu caro Márcio Espímpolo. Na piscina, tomando uma cervejinha ao lado do Medina, de toda a rapaziada. Isso, na cobertura de um apartamento na Barra. O Neymar está se preparando para vestir a camisa do Barcelona.
Que volte a jogar futebol. Futebol. Que é o que a gente quer ver ele jogando, porque ele faz muita falta à seleção brasileira. Meio-dia e 22. Neymar cobiçado aí fora dos campos.
É.
Coincidência ou não, vem ele, Giovanni Chacon.
Que beleza, hein?
Fala, Chacon.
Tudo certo,
Espírito? Tudo.
Grande abraço pra você, abraço também, Fausto Favara, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, né? Partida da Argentina e Venezuela nas quartas de final. E pra essa partida, o comitê aí da Copa América gosta de ressaltar que, ó, até ontem, mais de 15 mil ingressos não haviam sido retirados. Já foram comprados, mas não foram retirados. E pra isso, até a comissão espera uma longa fila na tarde de hoje, né? Durante o dia de hoje e também amanhã, o dia do jogo, para a retirada do ingresso, para que o pessoal possa entrar no estádio para acompanhar a partida entre Argentina e Venezuela, jogo que acontece amanhã, 4 horas da tarde, no Maracanã. A Argentina já está lá no Rio de Janeiro, obviamente, está utilizando o centro de treinamento do Fluminense. E olha só que bacana, a mesma coisa que o Fluminense fez com o Uruguai, de disponibilizar todas as camisas do Fluminense com o nome dos jogadores e também do técnico, fez com a seleção da Argentina. Vamos acompanhar.
Uma para cada. Uma para cada.
Aí, que bacana, pra quem tá acompanhando com imagem, né, os jogadores passando, entrando no centro de treinamento, tem uma espécie de arara lá com todas as camisas do Fluminense com o nome dos jogadores, os jogadores passam.
O Messi
passam,
foi um dos últimos, né, a pegar a sua camisa. Últimos.
O Tagliafico pega, mostra, o Agüero vai lá, pega dele.
Uma baita ação do Fluminense, muito inteligente essa ação do Fluminense.
Exatamente.
Grandes estrelas do futebol mundial pegando uma camisa de presente.
Isso é muito bacana, é uma ação de marketing muito inteligente do time do Fluminense. Acho que os outros clubes poderiam se espelhar nisso em outros eventos futuros também.
Messi,
fazer uma coisa.
O Messi vai pegar esse momento, ó.
Olha lá, ele pega, olha o Fluminense, guarda, agradece.
Deu uma risadinha.
Olha lá, o técnico.
Era o Pedro que tava ali?
Era o Pedro também.
Era o Pedro que tava ali?
O Pedro até tirou foto ali com o pessoal do Uruguai, com o Cavani, com o Suárez. Com certeza, referências pra ele ali no quesito do ataque. Para essa partida contra a Venezuela, já tem uma provável equipe, deve ter 3 modificações à escalação da Argentina, deve ir a campo com Armani no gol, zaga com Foyt, Pezella, Otamendi, Tagliafico, meio campo com 3 jogadores, Paredes, Depol e o Acuña, e aí o trio de ataque, olha só que trio de ataque, hein, Fausto Favara, Agüero, Messi e Lautaro Martínez, tá fraco, hein? Messi, Agüero e Lautaro Martínez, um baita trio de ataque, esse provável time da Argentina amanhã para encarar a Venezuela, vale vaga na semifinal, Fausto.
Tomara que a Argentina jogue tudo que não jogou até o momento na Copa América e não vem jogando há anos a seleção argentina. O Espímpolo, o goleiro brasileiro Neto deixou o Valência e vai jogar no Barcelona, na Catalunha, né, na próxima temporada. O acordo envolveu uma troca com o goleiro Cillessen. É isso mesmo, Bruno?
Sim, holandês.
Exatamente. Sim. Boa, Bruno!
Ah, então, o Neto, ele vai ser reserva do Barcelona, né? Ele vai ser reserva do Ter Stegen. O Cillessen vai pro Valência para ser titular, como era o Neto. Aí o Neto tem que avaliar, né? Se vale a pena jogar pouco no Barcelona. Ele vai jogar, provavelmente, só a Copa do Rei, que é o que o Barça faz com seus goleiros reservas. Mas, provavelmente, vai ganhar mais. Vai jogar num grande clube, né? Então... ele vai estar no Barcelona, é um bom goleiro. Quando precisar, ele vai ajudar o Barcelona. Claro que não vejo a menor chance dele brigar com o Ter Stegen de igual para igual. Ele vai para ser reserva mesmo.
Aí algumas imagens de umas defesas, tal, lances importantes dele. Boa sorte aí para ele nessa transferência. Meio-dia 26. Outro jogo dessa fase decisiva de Copa América. Perdeu, tá fora, repito. Colômbia e Chile. A Yara Oliveira vai falar mais sobre esse jogo importante envolvendo duas camisas de muito peso aqui na Copa América. Diga lá, Yara, boa tarde.
Boa tarde, amigo. Se não, confronto mais equilibrado das quartas de final da Copa América. Colômbia e Chile jogam amanhã às 8 horas da noite na Arena Corinthians, e a Colômbia, que tem 100% de aproveitamento a cinco jogos que não leva nenhum gol. E o Chile, que é o atual bicampeão da Copa América, então vem com força total. O Chile já preza mais a posse de bola e a boa finalização. A Colômbia já tem um jogo mais rápido e ambos têm jogadores muito eficientes no ataque, então realmente vai ser um jogo muito forte, muito jogado, com habilidade e bola no chão. A seleção chilena treinou ontem no CT do São Paulo e finalizou a fase de preparação para esse confronto. Já os colombianos finalizam hoje a fase de preparação. Quem ganhar nesse confronto enfrenta o vencedor de Uruguai e Peru. Então vai ser um grande confronto também para a gente acompanhar, para esse Brasil passar, né? A gente fica aí de olho numa grande final, quem sabe.
Tomara, e amanhã o José Manuel de Barros vai transmitir esse jogo. Valeu, Yara, obrigado. Amanhã o José Manuel vai transmitir esse jogo, amanhã à noite estarei um pouco mais cedo, 4 horas da tarde com a Argentina e Venezuela, uma sexta-feira recheada de futebol, Márcio Espímpolo.
Ainda bem, né, pra definir essa fase.
Sexta e sábado, que beleza, né?
Sábado também.
Domingo, esses dias que não tem futebol, vai ficar chata, né, Bruno?
Sim, e que vinha ontem foi todo diferente, dia, né?
Quarta-feira sem futebol, foi. Um negócio estranhíssimo. Então,
temos um jogo hoje, 2 amanhã e 1 no sábado.
Domingo também sem bola rolando vai ser diferente.
Aliás, a discussão ontem no esporte, discussão foi essa, né, se no ano que vem durante a Copa América poderia tranquilamente seguir o Campeonato Brasileiro. Eu sou favorável, eu acho que não teria problema nenhum seguir o Campeonato Brasileiro aqui com a Copa América rolando na Argentina e na Colômbia.
Eu sou contra.
Mas, Bruno, quase não sai jogador daqui, Bruno.
Para a seleção brasileira, não. Para as outras, sim. Tem 13 jogadores que atuam no futebol brasileiro disputando a Copa América.
Ah, mas aí, tô pensando na nossa seleção.
O que faz muito bem. Meio-dia e 28. Falvara, você que estava falando aí de NBA antes de começar o programa, treinou o nome do rapaz.
Sobrou
aí.
Pra você essa,
o grego Antetokounmpo, é isso, né?
Isso.
O Milwaukee Bucks foi eleito MVP da NBA, com média de quase 28 pontos por jogo, hein? O The Greek, é isso, né? Que maravilha. Olha, era um dos favoritos ao prêmio, mas o Antetokounmpo foi eleito o MVP,
o cara
da NBA. Da NBA. Tem imagem disso aí, cabelo?
Sim, my dad.
Ah, tem.
Obviamente,
não, mas ele está
chorando. Ele arrebentou. Aliás, normalmente esses caras, eles ficam muito emocionados, homenageiam as mães, os familiares, né? É comum a gente ver essas cenas na NBA. Muito legal.
Agradecendo o pai. Há 2 anos, colocou um objetivo ali, que iria se tornar um jogador da liga, o melhor. E emociona quem tá lá na plateia também, ó. Concorrente, familiar, não é só familiar, não.
Porque você quer que eu... Vou falar um negócio pra você.
Todos os dias pensou no pai dele.
Ó, Espímpolo.
E isso motivou bastante.
É lógico que não dá pra comparar a estrutura dos Estados Unidos com a estrutura brasileira, mas devido às proporções aí, Bruno, com relação ao jogador que arrebentou, um jogador menino que tava aqui, infelizmente, vivendo na periferia,
olha lá,
e arrebentou.